O Rio cede
essa
tá lá
recuperação mesmo, seria pelo governo?
Não, as esferas de governo e o povo. Você não faz nenhum empreendimento no mundo se você não incluir a população, para que ela tenha o sentimento de pertencer. Até porque nós não somos onipresentes. Peraí, dois minutos. Nós não somos onipresentes. Para estar aqui só, o sujeito jogou uma casca d'água dentro do Arthur. Não. A população vai ter que estar fazendo isso, né?
Senhor, eu ia fazer a pergunta. Nós temos um assunto grande, volto a repetir. Minha infância toda passei lá tomando banho, não tinha a poluição que teve. Os governos, seja estadual ou municipal, autorizaram as construções. E as construções não fizeram o dever de casa e deixaram cair os dejetos dentro do açude.
Nesse tempo não tinha açudema.
Tinha, não?
Não, açudema tem muita construção antiga que não tinha
aqui,
açudema.
Mas
açudema digo, é criança, tem 20 anos.
É exatamente por aí. Aí eu digo o seguinte, principalmente as casas novas que fizeram ao largo do açude, as novas, tem casas, mansões, todas são dentro do açude. E aí, nesse sentido, o que é que poderia a Sudema fazer para recuperar isso? Que projeto seria isso? Ou com o município, ou com o governo do estado, para tirar? Porque encheram mesmo de coisa dentro do açude grande de
Olha, mas o uso e ocupação do solo de qualquer município é uma prerrogativa do município. Evidentemente que o trabalho de revitalização do açude grande não é um trabalho só do município. É um trabalho do município, do estado e da União. Afinal de contas, o meio ambiente, nós estamos no Brasil. Nós não podemos dizer assim, não, isso é lá na Paraíba, nós aqui de São Paulo não temos nada a ver com isso, não. Quando o circo pega fogo, de um modo geral, ele pega de uma forma generalizada. Quer dizer, a questão ambiental, ela é uma questão que não tem endereço. É uma questão, o endereço dele é o mundo, é o planeta Terra e a humanidade. Isso é que a gente precisa ter presente. É, nós precisamos ter a presença dos entes públicos para que a gente possa. E fundamentalmente da população. Porque se a população não assumir o açude com o sentimento de pertencimento, inclusive sentimento carinhoso que você tem com o açude, que o sentimento que você tem é muito maior do que o meu. Você tomou banho no açude, não é o meu caso. Está entendendo? Mas, de qualquer maneira, todos têm que ter pelo açude um olhar e ajudar a Rivelino nessa cruzada. Ele está levantando uma bandeira que eu acho uma pauta da melhor repercussão, da melhor oportunidade de que se tem de se fazer essa coisa.
Ô, senhor, a questão dessa, com relação ao que fazer, qual seria o primeiro passo? Eu acredito que essa ideia de Rivelino, com essa sessão na Câmara, discutindo esse assunto, já é o primeiro passo para que
resgatemos? Primeiro passo foi o seguinte, nós mandamos através de uma correspondência, uma correspondência para a Câmara de Vereadores, respondendo a demanda deles, já com o gráfico, o mapa, delimitando a área e solicitando do município, que é quem dá licença de construção, que é quem dá alvará de instalação.
Então, eu volto a lhe perguntar, não vou botar as casas lá, porque você disse que foi antes da Sunema. Na parte lá em cima, na Zona Norte, de
já,
novo...
Já, fala aí, doutor Moisés Coelho, depois de lá?
Não, depois do Diocesano, subindo...
Depois do Diocesano.
Lá em cima, lá, tem construção de novo, que não está, como diz o Matuto, está na beira do açude, na beira. Que tem a área de preservação, a área de vocês dizem, lá construíram casas e todo mundo. É nova de novo. Essa é a Sudema. Como é que a Sudema veio o negócio desse? Você constrói a 10 metros. Se der uma. Eu lembro hoje, só eu gosto de fazer fato, já faleceu, mas Rivelino também foi aluno do Colégio Estadual. 1995, o cara construiu uma casa ao lado do Colégio Estadual. Ele já faleceu. E era na represa, ao lado. E eu disse, rapaz, essa casa... Aí brincando, menino passando, ele disse, aqui nem Deus derruba. Aquela chuva de 95, a primeira casa caiu foi a dele.
Pois é.
Aí,
blasfêmia, né?
Tem mais de 200 que estão dentro do açude. Quando dá uma chuva de 50 milímetros, estão dentro. E aquela região do mesmo jeito. O que poderia fazer? Vai cair muita... No dia que Deus disser assim... Hoje vai cair uma chuva de 100 milímetros, 150 milímetros, vai puxar aí jeito na renda afogada.
Olha, Jarismar, um dia desse eu conversava com os colegas e discutia com eles uma questão que existe na Sudema de construção em encosta. A legislação brasileira, ela diz que você só pode construir até tantos graus, que a encosta do morro tenha tantos graus. E eu, há poucos dias, eu olhava um material no YouTube e me caiu nas mãos um material de uma área do Mediterrâneo, na Itália, se eu não me engano, na região de Capri. Tem casa que parece que é pendurada no morro. Parece que é pendurada, é pregada no morro. Então, se você já observou isso, muitas vezes. Agora, engenharia, Jarimar, pode tudo. Nada é impossível. Agora, o custo é maior ou é menor? Quer dizer, se o sujeito botou uma casa no local inadequado, se ele não alcança a rede de esgoto, então, meu filho, tu coloca aqui uma bombinha que tu vai funcionar com ela para ela alcançar a rede de esgoto lá fora. Quer dizer, nós não seríamos insanos de dizer, agora vamos chamar uma PC e botar tudo quanto tem abaixo. Eu olhei as fotografias, tem muita coisa, mas muita coisa dentro da área de preservação permanente que ainda não foi construído. Tem uma ou duas construções dentro da área de preservação permanente, que são 30 metros, a gente tem alguns chiqueiros de porco, algumas coisas. Sim, tem. Alguns chiqueiros, eu mostrei aí, Belinda, hoje a fotografia. Ali, se vocês andarem, vocês verão. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é delimitar isso daí e perseguir o objetivo de não permitir nem prefeitura e nem SUDEMA não permitir a construção de mais nenhum imóvel dentro dessa área.
Parou e a partir agora, de
então, parou agora. A partir de então, vamos chamar o Estado. Pronto. Todo o planejamento que for feito de construção de rede coletora de esgoto, além da que existe, vamos planejar que a gente priorize todo o contorno do açude grande. Quer dizer, aí eu vou remover o que tinha de esgoto para lá, ele vai deixar de receber esgoto. Você diz assim, construir na beira d'água, então no Tambaú não podia, no Cabo Branco. É construído na beira do mar, e aquilo ali é tudo esgotado e é mandado para fora, lá para o Roger. Quer dizer, ali não tem um palmo de falta de esgoto, de um palmo naquela área. Então, eu acho que é possível, sim, e eu acho que o projeto do vereador Rivelino é um projeto avançado, e a população, eu sugeriria ao povo de Cajazeiras, que tem uma mentalidade avançada, que tem um pensamento avançado, que todo o apoio seja dado a ele. Ele já está tentando mobilizar as organizações da sociedade social, a AC3, os moradores e amigos de Cajazeira, a OAB, a maçonaria, a classe artística, a arquidiocese, por que não? E a população civil como um todo, para que a gente possa conseguir chegar lá. Não é isso?
O caminho é esse?
Não tem outro caminho. Vocês conhecem? Eu não conheço outro. Só conheço esse. É da gente fazer a retirada do que está acontecendo. Você está com um problema de um espinho em seu pé. Você conhece outra forma a não ser extrair?
De forma alguma. Cortar o pé é pior, né?
Não é verdade?
Com relação à transposição das águas de Rio São Francisco,
eu
profundo conhecedor, disso. Qual é a sua opinião?
A minha opinião é que não... eu acho que essa fase passou. Opiniar se é favor ou se é contra é uma fase que já está vencida. Vencida porque... é muito fácil, eu participei no começo das discussões, eu, Chico Lopes, Buba Germano, Leonardo Gadelha, Dom Aldo Pagotto, Gilcélia Figueiredo e outras pessoas da OAB, etc. Nós participamos no convencimento. Chegou um colega engenheiro da Bahia, que é de Pernambuco, que ele tinha uma relação com os plantadores de soja e fazia o discurso, eu não vou dizer o nome dele, mas ele fazia o discurso dos sojicultores. Não pode de jeito nenhum. Por que não pode? Porque vai provocar impacto ambiental. De qualquer ação do homem na natureza provoca impacto ambiental. Eu vou dizer a vocês que eu sou contra a mineração. Se eu for contra a mineração, eu não tinha nada. Nós não estávamos aqui falando em rádio. É preciso se apropriar da mineração de uma forma racional. Aí eu disse para ele, você sabe qual foi o primeiro impacto ambiental que houve no mundo? Não, isso foi a maçã, a macieira de Eva. Quando ela arrastou a maçã de cima, quebrou o galho. Foi o primeiro impacto ambiental que aconteceu. E o depois foi Adão, que ela... Aí depois, quando
aí, mas outras o coisas... O impacto foi mais agradável. João Vicente, a gente falava o seguinte, você colocava uma coisa muito interessante. Aqui eu estive à frente do jornal União em alguns governos e sempre tinha a licença da SUDEMA. Tem que pedir primeiro a licença, depois a autorização, tem que ser publicado, etc. e tal. Isso, eu volto a repetir o que coloca. É, em todas as circunstâncias, diz que a SUDEMA MOI, no MOI, é o termo usado aqui que a gente diz, MOI para uma casa, para um canal, para etc e tal. É para um cemitério, para outras coisas também. O que geralmente a SUDEMA exige, para que o senhor tire a dúvida aqui, de alguém que vai fazer uma casa, de alguém que vai fazer uma padaria, de alguém que precisa... O que é que a SUDEMA quer para que a população não fique reclamando? Não, a SUDEMA não deixou fazer, para que o senhor tire essa dúvida, para poder ninguém dizer, olha...
Eu vou voltar para aquela questão inicial nossa. Em meio ambiente, nada é cartesiano. Eu não posso estabelecer uma receita para padaria que valha para mercado, que valha para matadouro.
Cada casa é um caso?
O matadouro é um poluente letal.
Pronto, então vá para
o cemitério. É
pelo matadouro, exige o quê?
Pronto, não, o matadouro tem uma série de exigências, inclusive da questão da porosidade do solo, se ele vai afetar o lençol freático, Jarismar. Tu te lembra que nós
porque
estamos...
Porque nós temos matadouro aí, aqui.
Nós
eu
estamos
quero,
no semiárido... E no semiárido nós precisamos da água, até da água de cacimba.
Isso.
Se eu permitir que ele mate o lençol freático, eu estou matando uma das alternativas de combate à seca, de convivência com a seca, que o sertanejo tem.
Pronto.
Então tudo isso é preciso
ter. Por isso que eu tenho. É? Para uma padaria, a madeira, o senhor já colocou. Para um loteamento ou para um cemitério.
Por exemplo, cerâmica vermelha. Cerâmica vermelha é uma realidade aqui no Seridó.
Certo.
A cerâmica vermelha é uma caeira, é um forno, antigamente nós éramos chamados de caeira.
Mas não pode fazer carvão ainda na caeira?
Queima, peraí, ali não faz carvão. Ali
não,
é
aquelas
outra história.
Antigas nossas faziam
carvão. Mas ali é outra história. Eu estou dizendo o forno de lenha,
certo.
Que é para poder cozer a telha e o tijolo. Quando a gente assumiu a SUDEMA, era gasto 1,5 metro de lenha para cozer 1 milheiro de telha ou de tijolo. Com a tecnologia que foi sendo adotada na conversa que a gente foi tendo com os ceramistas, com o avanço do entendimento deles, hoje nós estamos fazendo com meio metro de lenha ao invés de 1,5 metro. Isso é representativo.
É melhor essa técnica educativa do que aquelas que você chega e embarga a obra?
Olha, a educação sempre deve estar em primeiro lugar. Agora, tem determinados momentos que você tem que embargar. Por exemplo, você está em sua casa, chega um cabo, liga um som, uma caixa de som na frente de sua casa, vai lá dentro de casa e mete o filho na coisa e começa, você tem um pai em casa doente ou uma criança em casa, ele provoca um tumulto. Você chega lá e diz, olha, não, pode, não é possível. Ele vai, não dá para você, vai, autua, recolhe o som. Leva de volta, aprisiona o som.
O senhor procurou uma coisa boa agora. A SUDEMA também nessa questão de som.
Ah, tem.
A campanha eleitoral melhorou agora,
não,
depois dos carros de som?
A legislação, não, foi tudo normatizado. A legislação foi rigorosa esse ano. Por exemplo, o trio elétrico não pode se mover. O trio elétrico só é feito para haver o comício. Ele fica no local do comício. E depois de terminar o comício, ele desligar.
Mas aquela história do carro de som que vocês chegavam, fechava. E com 15 dias depois o cara não estava mais fechado.
Não, mas o problema nosso, quando eu assumia, nós encontramos isso. Era o cachorro correndo atrás do rabo. Você ligava, ele voltava para a rua. Ele ligava, ele voltava para a rua. Ele não está mais voltando para a rua. Porque agora o carro de som fica preso. Ah. E eu vou fazer doação a colégio, a grupo folclórico, a qualquer coisa. Ele não recebe mais de volta. Aí eu perguntei para um disso, mas eu não vou, não é propriedade minha. Digo que quando eu lhe prendo uma sabiá ou um galo de campina, não é propriedade sua? Sim, se ele volta para sua casa? Não, por que é que o som vai voltar? Que é um som muito mais canoro, muito mais tolerável. Quem que não gosta do canto da sabiá?
E canta mais vindo que o galo de campina.
Pois é, tem daqueles paredões. Aqui no Ceará vizinho, se faz campeonato de paredão. Eles emparelham os paredão para saber qual é o paredão que toca mais alto. Que culpa eu tenho com aquilo? Vai, cara, vai fazer isso no deserto Saara, cara. Vai procurar.
Me diga uma coisa, aqui, me né? diga outra coisa. Vocês são distante nosso do sertão. Distante eu digo porque até para poder auferir alguma coisa anteriormente a gente tinha que sair daqui a Patos.
Sim.
Não tem como encurtar essa distância também, né?
Olha, com relação à fiscalização, não, porque ela está presente em qualquer cidade. Nós temos um convênio com a Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental é Polícia Militar Ambiental. Esse convênio feito com o comando da polícia, ele preconiza a capilaridade. Ou seja, se houver uma denúncia, digamos, lá de Santa Helena, de Serra do Padre, chegou uma denúncia pelo 190. Imediatamente a fiscalização aciona o destacamento de polícia de Serra do Padre e manda ele lá resolver o problema. Com relação à assistência, a minha ideia, meu sonho, era de ter um escritório da SUDEMA mais próximo, mas infelizmente o custo de manutenção de um escritório desse não me permitiu abrir. Eu não perdi ainda a esperança.
Não ganha dinheiro a SUDEMA não, com aquela licença tudo e não ganha dinheiro não? Não,
nós temos 17 unidades de conservação para preservar. Nesse instante você me cobrava que o povo constrói em cima do açude grande e ninguém toma providência, porque o fiscal não pode estar onipresente. Aí agora você acha caro porque eu estou cobrando uma licença para manter 17 unidades de conservação, uma delas de 11 mil hectares, que é a APA de Tambaba. A Mata do Pau-Ferro, o Parque dos Dinossauros aqui vizinho, a APA das Onças lá em São João do Tigre, tudo isso é preciso ser mantido.
E a Funa da Onça em Cajazeiras. Seja sempre bem-vindo. Tem mais alguma coisa que a SUDEMA possa fazer para o Cajazeiras?
Tem uma pergunta aqui do ouvinte.
Só um minuto, seu João Vicente, aqui tem uma pergunta do ouvinte.
O ouvinte aqui pergunta, seu João, pergunta aí o que fazer quando você mora ao lado de uma fábrica e o barulho de uma máquina está incomodando o dia todo.
E tem uma outra.
Tem que fazer primeiro uma denúncia.
Só um minuto, senhor.
Formaliza a tua denúncia que nós vamos mandar a fiscalização medir o barulho.
E tem outra pergunta.
E enquadrá-lo no limite de tolerância ou não?
Tem uma pergunta, eu esqueci. O que é que eu pergunto hoje de manhã? Pergunta a João Vicente quando ele me ligava. O que é que eu posso cortar de uma lenha para poder usar, fazer aquele forno que tem, lenha tem no sítio, aquele forno para fazer o carvão. Eu posso cortar alguma coisa? Eu posso fazer um forno para mim, pessoal, individual, ou não?
Olha, a forma de obtenção de carvão, ela é diferenciada da forma da coisa, até porque ele precisa de oxigênio dentro da massa de fogo para poder o carvão ter consistência e não virar cinza. Isso é um processo. Agora, a forma de você se apropriar da lenha, deixa eu usar mais uma vez uma metáfora. Você é criador de boi. Você tem uma área de 100 metros por 500. Você constrói 10 piquetes separados um do outro e coloca o boi esse mês nesse piquete, no segundo mês no segundo piquete, no terceiro mês no terceiro piquete e assim por diante, até quando ele chega no décimo piquete, o primeiro tem se recuperado. Aí ele volta para lá. Isso se chama o plano de manejo da lenha. A natureza é generosa demais, Jarismar. O nosso velho marmeleiro, aquilo é sagrado. Se você não cortar um tronco de marmeleiro, no outro inverno, quando você olha, ele sai assim, feito uma vassoura.
João,
ele vem e responde, a natureza é assim. Agora não pode dar se você exigir demais.
Uma outra pergunta. Não teria vocês um disco de denúncia, uma cartilha informativa que poderia ser distribuído nos órgãos públicos? Uma cartilha informativa. Isso que você colocou aí é uma coisa interessante. Você pode mexer aqui, mas que ele vai recuperar. Uma cartilha informativa para a comunidade ou um disco de denúncia para tirar dúvidas, eu posso isso ou não posso? Não seria interessante?
Interessantíssimo, Jarimar. Inclusive, quando nós assumimos a SUDEMA tinha uma escola de educação ambiental que estava paralisada. Como eu sou falei com o governador. Governador, tem uma escola de educação ambiental. Eu vou, você atirou na mosca, ande por aí. Eu remontei a escola de educação ambiental e eu lhe digo com sinceridade. Hoje é uma equipe de elite que dá, por exemplo, nós já fizemos semana de meio ambiente na Caatinga, lá em Cabaceira, onde há área de desertificação. Agora, nós não podemos estar em todos os locais. A Paraíba tem 58 mil quilômetros quadrados. A equipe, estamos sempre dispostos. E às vezes, quando somos chamados, a gente vai, o material a gente produz. Você está certíssimo. A gente ainda precisa avançar muito mais nisso daí. Mas eu acho que é por aí. A gente só muda se a gente tiver educação.
Eu já agradeço a sua presença aqui. Obrigado, viu? Volto sempre.
Um abraço a você, Jarimar. É muito bom sempre ser entrevistado por jornalistas que nos suscitam a oportunidade da gente poder falar.